Boa tarde. Estamos aqui mais um dia na Rádio Universitária com mais um programa. Você será o próximo entrevistado. Eu, Eva Carolina Cordeiro, e estou aqui com a Renata Pereira Lino. Nós estudamos na turma de Pedagogia M1 lá na Faculdade de Sumaré e estamos no último semestre do curso. Vamos entrevistar a Eduarda Malva de Souza Leão. Ela faz o curso de Pedagogia também.
A Eduarda, como a Eva falou, ela é estudante do curso de pedagogia, ela está no quarto semestre e ela atua como estagiária no, na IMF Marcílio Dias, aqui na zona norte da capital paulista, como uma professora auxiliar, numa sala com alunos de inclusão. Então, a gente vai pedir para ela contextualizar o trabalho que hoje ela desenvolve com os alunos dentro de sala de aula. Tudo bem, Eduarda?
Tudo bem? Então, eu em sala de aula sou uma estagiária. Eu estou ali para auxiliar a professora com os alunos de inclusão, mas caso precise, auxilie outros alunos também. Nesse trabalho, eu planejo atividades para as crianças de inclusão dentro de sala de aula, junto com a professora. Elaboro as atividades, aplico as atividades para essas crianças e o que mais for preciso fazer em sala de aula.
Eduarda, essas atividades que você desenvolve para esses alunos, na verdade você nos falou que são dois alunos, uma que tem uma dificuldade de mobilidade física e a outra que tem
Paralisia cerebral.
uma paralisia cerebral. As atividades que você desenvolve, elas seguem o currículo que já é determinado pela escola, o plano de educação que é aplicado para os demais alunos, ou não? Você faz uma atividade diferente?
Então, essa parte ela é mais específica, porque assim, algumas coisas dá para se usar com a criança que tem a mobilidade física, ela consegue acompanhar toda a rotina normal que a professora dá para o restante da turma. Já que tem paralisia cerebral, não. Algumas coisas a gente consegue fazer com ela em sala de aula, que seja no contexto da aula, mas muitas coisas não. Muitas coisas têm que ser assim. O que que eu tento seguir com ela em sala de aula? Se a professora está dando uma atividade de matemática, que vai aparecer na lousa números, algarismos, algumas coisas do tipo, eu tento seguir essa temática. Se ela vai dar matemática, eu dou uma atividade relacionada à matemática. Mas não tudo que a professora dá em sala de aula não dá para se trabalhar.
Qual é a série que você
Quarto ano.
acompanha? Quarto ano, tá. Você sabe me dizer se essas crianças já têm esse acompanhamento de um professor mais focado para a necessidade delas, desde as primeiras séries ou não?
Então, eles têm o professor, regente de sala no horário normal de aula e fazem um acompanhamento no SAAI, no período paralelo. Como as crianças vêm no período da tarde, no período da manhã, acho que duas vezes por semana eles fazem esse acompanhamento.
Mas você sabe nos dizer se desde, por exemplo, a primeira, segunda e a terceira série eles têm um profissional com a
Sim.
sua atuação fazendo esse acompanhamento dentro de sala?
Não, eles têm esse acompanhamento desde o primeiro ano da sala de SAAI. Agora, o estagiário com eles dentro de sala, não. Pelo menos a criança que eu fico, não. Ela teve no terceiro ano e agora no quarto ano.
Relacionado à avaliação, como que o professor ele faz a avaliação desse aluno, por exemplo?
Então, essa parte é mais difícil de eu te falar, porque essa parte eu não acompanho. Mas pelo que se dá para ver, ela faz uma avaliação de como essa criança entrou, tanto que essa professora está com essa criança desde o terceiro ano. Então, a avaliação dela é mais na parte de adaptação, o que, que ela conseguiu desenvolver melhor, que nem quando, no ano passado, a criança que teve paralisia cerebral, ela não comia sozinha, ela não pegava no lápis, ela não gosta de pintar, mas a gente tem que trabalhar essa parte, né? Então, hoje, ela já faz. Ela pode demorar ali o tempo dela, mas ela sabe que ela tem que fazer e ela acaba fazendo. No final, ela acaba fazendo. Então, eu acho que é essa parte que ela pega para avaliar. As atividades que ela consegue fazer em conjunto com a sala, o que que não.
Como é o comportamento dos demais alunos dentro de sala? Né? Você percebe assim, uma receptividade por parte deles em acolher, em ajudar, ter uma certa paciência com esses colegas, ou eles não têm essa conduta ainda?
Sim, sim. Não só os alunos de sala, mas o da escola. Muitos alunos conhecem, estão lá desde o primeiro ano e conhecem essas crianças, brincam. É super tranquilo essa questão deles estarem interagindo, é super tranquilo. Dentro de sala eles ajudam, eles brincam. Se pudessem, tipo, ela estaria no meio da sala e eles todos em volta, porque é assim, eles querem estar junto, eles querem estar perto, querem ajudar a fazer lição, pegar as coisas e fazer. Até levar, porque assim, ela tem uma dificuldade, né, de locomoção. Até em levar, a gente tem que brigar com eles, porque não pode. Porque se acontece alguma coisa, se ela cai, tudo, não pode. Mas eles, até isso, eles querem fazer.
E o colégio, ele tem uma estrutura física que permite a recepção dessa criança? Por exemplo, se ela precisa de corrimão, coisas nesse sentido que facilite, né, o acesso mesmo da criança, rampas, coisas nesse sentido. O colégio tem essa estrutura?
Tem, em partes. A questão da rampa, eles têm, as crianças não, só sobem escadas para ir para o segundo andar. E essas crianças que têm a dificuldade, elas ficam na parte térrea, tem salas de aula na parte térrea. Então, a rampa é normal. Corrimão mesmo, só nas escadas. Mas é super tranquilo. Até porque eles entram pela entrada da secretaria. Uhum. Então, as tias da perua, do TEG, acompanham eles até lá dentro. Então, tem todo... Mas tem, sim, essa questão da estrutura.
O professor regente, porque existe a ideia de muitas coisas que a gente já ouviu, uma vez que eu tenho um professor auxiliar na sala, o professor regente, ele meio que deixa esse aluno sob a responsabilidade do outro e ele continua tocando as demandas da sala de aula normal. No caso, a professora regente dessa sala, ela tem essa proximidade com esses alunos, ou você percebe que a responsabilidade maior está sob você?
Sim, sim, ela tem essa proximidade. A responsabilidade fica mais para mim mesma, mas ela tem essa proximidade. Atividade, ela faz as atividades para com os alunos, mas tentando interagir essas crianças também. Eu formo algumas atividades em casa, tudo, para ela fazer, porque eu sei que muita coisa não dá para a professora fazer, porque ela tem 26, né? Não dá para tratar só exclusivamente dele, e porque se fosse tratar exclusivamente dessa criança, não seria inclusão, né? Seria exclusão. Então, ela faz o que dá para fazer com todos. E eu faço as atividades que é só para essas crianças. Então, mas ela tem toda essa proximidade, faz, vai atrás, me dá materiais para me fazer com ela. Ela traz diversos materiais, aí fala assim, aí você vê o contexto que você quer aplicar, de que forma, se desse jeito que eu fiz, dá para ela fazer, ou se você quer mudar para ficar mais fácil. Mas tem essa interação dela com a criança e comigo também. Que às vezes falta muito isso.
Uhum. Tá, você chegou até a escola pelo CIE.
Isso.
E no momento que você foi chamada para passar por um processo seletivo e tudo mais, você já foi informada qual seria a sua atividade, a sua atuação para essa vaga?
Sim. Sim, sim, eles deixaram bem claro, eles só não me disseram qual escola no momento, qual escola, qual criança, que tipo de deficiência, mas eles me deixaram bem a par de toda a situação.
E eram crianças especiais,
sim,
né?
Sim, sim, eles me disseram que eram crianças especiais, mas não disseram com o quê, o que tiveram, né, pra estar ali, mas foi tudo muito bem explicado.
E você já havia trabalhado com crianças especiais antes?
Ou não.
É a primeira experiência?
Não, não. É a primeira experiência.
E você vai querer continuar trabalhando nessa área?
Sim. Sim. Com essa experiência. Então, eu achei muito bom. Porque, assim, quando eu comecei a fazer a pedagogia... Ai, professor, tá, legal. Mas o que, que eu posso ser de diferente de tudo isso? Então, vamos pesquisar. Foi através da faculdade mesmo. Vamos pesquisar, tá? Primeira pesquisa que eu fiz foi de professor dentro de hospitais. Aí eu já vi que não era.
A área de pedagogia hospitalar.
A minha praia. Porque eu fiz uma pesquisa de campo, tudo, e já vi que não era. Aí surgiu essa da deficiência intelectual. De ver como é que é isso dentro da escola. Aí eu fui a campo novamente. Aí foi onde eu achei que eu tinha me encontrado. Fiquei sabendo desse projeto de inclusão nas escolas. Fui até para ver como é que era. E eu adorei. E eu pretendo continuar nesse segmento.
O papel da família. Você percebe um acompanhamento da família, porque, por exemplo, nós estamos passando pela experiência de fazer estágio, também, né, o estágio obrigatório, e a percepção que fica, pelo menos no meu caso, o que eu já tenho acompanhado, é que alguns pais, eles são bem alheios ao que acontece em sala de aula, né? Então você não percebe uma interação, você não percebe uma ajuda para que a criança faça a lição de casa e tudo mais. No caso dessas crianças, você percebe essa proximidade dos pais ou não?
Então, com essas duas crianças que eu fico, é a questão do 8 e 80. A mãe da criança que tem a mobilidade, tudo ela informa a escola, tudo ela quer saber, tudo ela vai nas reuniões, se deixar ela fica o tempo todo na reunião conversando com a professora, querendo saber de tudo, acompanhando tudo, o que eu acho que é o certo. Já o da outra criança que teve a paralisia cerebral, não. A gente sente muito a falta dessa mãe presente, em N questões. A criança está tendo uma briga, assim, com questão disso, da mãe participar mais, porque falta muito e a gente faz o que pode dentro da escola, mas a gente precisa que tenha esses pais interagindo, porque senão não dá. Realmente não dá, não é o suficiente. Porque é um dia que falta uma coisa, é outro dia que falta outra. É questão da medicação. Então, tudo que deixa de se fazer dentro de casa, reflete na escola. A criança, quando ela não toma o remédio, ela chega na escola, ela chega agressiva, ela chega impaciente, ela não consegue ficar em sala de aula. Ela não quer ficar no espaço escolar. Então, precisa dessa proximidade, como um acordo entre a escola e os pais, para que tudo flua bem na vida dessa criança, tanto dentro como fora da escola.
E a educação física, como que é?
Então, dessas duas crianças, elas não participam.
Uhum.
Uma... A que tem a mobilidade reduzida, ela não pode, porque ela passou por uma cirurgia no quadril e ainda não foi liberada pelo médico. Mas, pelo que eu sei, há uns 2 anos antes, ela podia Já a outra, que teve a paralisia cerebral, ela tem dificuldade de locomoção e ela também fez uma cirurgia. Ela fez uma cirurgia na coluna há mais ou menos um ano atrás. E também não pode participar, não tem um laudo médico que diga que ela possa participar, então, interagir com a educação física.
Médica,
isso,
né?
Isso. Mas, do contrário, é só por esses motivos mesmo.
Eduarda, na sua opinião, existe diferença entre inclusão e integração?
Sim. E, pelo que eu vejo, sim. A integração é você colocar aquele aluno junto com os demais. A inclusão é você possibilitar que esse aluno participe de tudo que o restante da turma faz. Porque não adianta você só estar ali para interagir e não participar. E não eles participar. Mesmos sentem falta disso. Eles querem
percebem,
isso.
Percebem, né? E que tipo de ação pode ser sugerida no sentido de tornar eficaz a inclusão do aluno com deficiência na escola regular?
Então, eu acho que essa questão da adaptação da escola, a questão também dos professores, de ter essa troca de informação entre pais, professores, a questão do material ser adaptado, porque não adianta você só pegar e colocar aquela criança ali dentro da escola, ali dentro da sala de aula.
E deixar.
Você precisa de um material específico para trabalhar com essa criança. E seria bem legal se tivesse esse material adaptado, não só para essa criança, mas para todos. Porque o restante da turma, eles veem que aquilo é diferente. Que nem o caderno da criança que eu fico é diferente. Por quê? Porque eu peguei, eu fiz uma capa, eu coloquei outras coisas, um espaço de linha maior. Então, eles sabem que é diferente e eles querem saber o porquê que é diferente. Tanto a criança com deficiência. Muitas vezes, essa criança ela sai do lugar dela para ir nas outras mesas e ver que o material é diferente. Aí ela pega e leva para a mesa dela, tipo, eu também quero esse. Por que que eu não tenho isso? A gente acha que não, que eles não entendem. Muita gente que está de fora fala, ah, não, eles não entendem. Até quem está dentro da escola, que não convive com essa criança, acha isso. Ah, não, eles não entendem. Entendem, sim, muito. E muito. Eles são crianças normais. E eles entendem. Então, teria que ter mais material que seja para... Que não seja para a escola toda, mas para aquelas salas que tem essas crianças... Sejam todos iguais.
Adaptado, né?
Tudo adaptado. Sala adaptada, tudo.
Uhum, tá. E uma das grandes barreiras a serem derrubadas está nos preconceitos em relação a esse tema, a inclusão. Como que você vê esse problema?
Eu acho... Eu tenho pra mim que isso é falta de... Como que eu posso dizer? Falta da pessoa ir pesquisar isso. Porque é muito fácil você julgar. O difícil é você ir atrás para saber o que acontece na realidade. Porque tem muitos pais que preferem deixar o filho fora da escola por causa desse preconceito. Não é só a escola, os pais também.
Parte dos pais também.
A maior parte do preconceito vem dos pais. Só que os pais não vão atrás de pesquisar que essa criança ela tem o direito de ter um acompanhante dentro de sala. É direito, é lei. Elas não sabem que tem uma pessoa que vai ficar ali designada só para troca, para alimentação. Então, acha que não, eu prefiro que meu filho fique dentro de casa que eu cuido. Só que, quando que essa criança vai, nesse caso, vai interagir com os demais? Porque querendo ou não, ah não, mas ele tá aqui, ele vai interagir com a família. Tá, vai em festas, tá, vai interagir com a família. Só que a família vai tratar essa criança diferente. Não vai ser como se ela estivesse saindo daquele... Ela vai sair da zona de conforto dela. Vai conhecer coisas novas, mundos diferentes. E isso ajuda muito a desenvolver. tudo na criança.
É a própria socialização.
É. E qual a vantagem para um aluno sem deficiência estudar junto com um aluno com deficiência, na sua opinião?
Eu acho que essas crianças que têm essa interação com a criança com deficiência, elas crescem respeitando mais o próximo. Porque ela vê que tem essa criança, que ela tem essa dificuldade.
E cadê sua mãe? Ela tá fazendo isso aqui, né?
Ai, até me perdi agora.
Você tava falando que a criança, ela desenvolve essa questão do respeito pelo próximo.
Sim. Vamos retomar. Então, ela cresce respeitando as diferenças. Porque ela é de um jeito e ela sabe que tem pessoas que são diferentes. Não só as crianças que são diferentes, porque a cor da pele é diferente, a nacionalidade é diferente. Uhum. Não, que tem algumas dificuldades e por isso são diferentes. Mas que podem conviver com elas, que elas podem aprender com essa criança.
Uhum.
Entendeu? Não é só a questão do que a criança com deficiência pode aprender com os demais, mas o que os demais podem aprender com ela também.
Com ela. Uhum.
Entendeu? Que é um mundo vasto de aprendizagem. Querendo uma aprendizagem, ela vem disso, dessa troca de conhecimentos.
Tá, pode fazer a última pergunta. Tá. E para finalizar, Eduarda, você, na sua vivência escolar, você acha que o professor ele está preparado para a inclusão?
Então, essa questão da preparação foi uma questão que me pegou muito quando eu comecei o estágio. Eu achava que o professor regente de sala de aula, ele precisava ter algum curso, alguma coisa que tivesse ali na questão da inclusão. Só que não. Ele não precisa ter essa formação. Ele precisa ter a formação de pedagogia para dar aula. Quem precisa dessa formação a mais é o professor de SAI, da sala de apoio. Porque daí ele faz atividades totalmente diferentes, que é só para aquelas crianças. Então, assim, não precisa, mas eu acho que para você conseguir lidar melhor com tudo isso, para você saber como montar atividades para esses alunos com inclusão junto com os outros, você precisa de uma formação. Mesmo que não seja obrigatório, que não seja exigido, mas eu acho que precisaria, sim.
Então, obrigada pela atenção, por compartilhar a sua experiência conosco, né, contribuir aí com o nosso trabalho.
Muito obrigada, Eduarda.
Eu que agradeço.
Beijinho, beijinho.